Pode assentar-se, muito boa noite, que bom que você está aqui. Eu não tenho como expressar minha alegria, minha gratidão, minha empolgação por tudo aquilo que Deus está fazendo. Eu creio de todo o meu coração que estamos entrando numa época em que nós não temos nenhuma ideia do quanto Deus vai nos abençoar. Eu creio de todo o coração que nós estamos entrando num tempo de crescimento jamais sonhado por nós. Mas não porque nós temos uma estratégia, não porque a gente tem alguma solução, alguma resposta, mas só porque Deus quer salvar pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ele veio a esse mundo para a salvação de todo homem. Ele escolheu usar a sua vida de um modo especial. E muitos de nós passamos por experiências que foram determinantes na nossa formação. E deixa eu dizer uma coisa para você, até aqueles erros cometidos. Sabe os tropeços, os pecados, algumas coisas que você tem vergonha que você fez? Você tem algumas coisas na sua vida das quais você se envergonha? Deveria ter. Porque se não tem vergonha, talvez ainda vai fazer de novo. Mas deveria ter. Porque quando a gente olha para a nossa vida não é só coisa boa. A gente não fez só coisa certa, nós tivemos reações erradas, tivemos atitudes erradas, mas Jesus nos escolheu desse jeito, mas não para que ficássemos sempre assim, para nos preparar para a obra dele. Os nossos desafios começam a ficar cada vez mais claros. Eu expliquei hoje, isso hoje de manhã. Essa igreja viveu um momento de muita paz, de muita bênção durante o ministério do pastor Mateus e de crescimento. E alguns de vocês não o conheceram. Mas se puderem, conheçam, é um homem extraordinário, um homem de Deus, um homem visionário. E que quando estava chegando no fim da sua carreira, que só para ele parecia o fim da carreira, porque para toda a igreja parecia que ele ainda tinha muitos anos, ele entendeu da parte de Deus que havia uma necessidade de um processo de mudanças quase que radical na igreja. Mas ele também entendeu no seu coração que ele já não seria o líder dessa nova fase que ele chamava de revolução que precisava acontecer. Eu não sei se ele tinha ideia do que ia acontecer, eu não sei quanto que Deus falou com ele, mas eu sei que ele tinha essa clareza. E ele começou a orar por isso e finalmente ele deixou o pastorado e nós entramos, a igreja entrou numa nova fase. E não tem a ver com a minha vinda ou com um fator isolado, tem a ver com o momento de Deus para a vida dessa igreja. Não é uma transição de liderança que muda as coisas. A transição de liderança faz parte de um processo, mas não é a causa, não é a fonte é Jesus, é Ele, e Ele nos usa, e eu e você vamos trabalhar até que vai chegar um momento de transição em que nós vamos passar, e se não for indo para outra igreja, vai ser indo para a glória, mas outros vão vir, e vão continuar de uma forma nova, extraordinária, sem precedentes, continuar a obra de Deus até o dia que Jesus voltar. Eu tenho uma clareza tão grande, que isso aqui é muito maior do que nós. Aquilo que nós estamos vivendo aqui, em cada uma das nossas celebrações que estão acontecendo simultaneamente agora, nas celebrações da manhã, na celebração que já tivemos em Águas Claras às 17 horas, a que está acontecendo agora, lá no Campus Norte, na celebração, o que nós vivemos nas 5 celebrações do domingo passado, e aquilo que nos aguarda. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem para aqueles que o amam. Esse texto está falando do céu, mas também está falando de todo o nosso futuro em Deus. A nossa vida não é só esperar o céu, nós temos muito trabalho por aqui. Eu passei 10 dias nos Estados Unidos, e na verdade eu estava nos Estados Unidos, tem muita gente aqui que viaja para os Estados Unidos fazer compras, fazer uma porção de coisas. Eu fui com um propósito específico de apoiar uma igreja e amigos que estão passando por dificuldades grandes, num momento muito difícil da igreja deles. E nós passamos um tempo lá compartilhando dores. Não foi um tempo de descanso, foi um tempo de repartir vida, de orar junto, de chorar junto, de aconselhar, de ouvir. E depois nós voltamos já na semana que antecedia o nosso dia da visão. Então foi uma semana de muito trabalho. E na semana seguinte, na segunda-feira, eu precisava embarcar para a Espanha, porque nós ainda estávamos com um problema sem ser resolvido com a igreja de Huelva, onde o pastor Oswaldo é o pastor, mas que ele está agora numa fase de recuperação, está no estaleiro, precisa reformar o casco, então não pode trabalhar. Então eu precisava ir para lá, fazer um ajuste em Málaga, e eu perdi o avião, pensa só. Então perdi o avião, eu tinha 2 dias e meio para resolver as coisas, eu passei a ficar com 1 dia e meio. Não é legal ir para a Espanha para ficar 1 dia e meio. Eu queria dizer para você que não dá tempo nem de comer uma paeja. Agora, que tempo abençoado foi. E eu peguei um avião em Lisboa na sexta-feira, e o meu voo passava pelo Rio, porque como eu vou, eu sou pastor da terceira, eu vou na terceira também, né? Então, não dava para voar direto para Brasília, o preço era bem melhor pelo Rio, então eu cheguei pelo Rio, depois veio para Brasília, eu cheguei aqui 11h30 da manhã de sábado, e à noite eu estava cheio de entusiasmo lá em Alexânia, dando posse para o novo pastor, nessa nova parceria. E hoje de manhã, o Júnior me fez acordar às 7 horas da manhã, eu queria dormir pelo menos até às 8, mas eu levantei às 7 para chegar aqui, cheguei atrasado porque eu me enrolei. E algumas pessoas, de manhã alguém chegou para mim e falou, nossa PG, o assunto foi só o senhor, já deu errado, já me chamou de senhor, já me chamou de velho. Porque se eu tivesse a idade do Isaías, vá lá. Mas, que Isaías falou comigo à noite, que estavam preocupados comigo também. E falou, estamos orando pela sua saúde, o senhor está muito doente. Eu falei, olha, eu acho que eu nunca estive tão bem de saúde. Eu falei, pode agradecer a Deus pela minha saúde. E eu lembro muito de Paulo dizendo, eu com prazer me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós e do Evangelho. E eu não estou querendo dar um relatório de quanto eu viajo, de quanto eu trabalho, você não precisa disso, eu não preciso disso. Mas eu quero dizer que quando a gente está cheio de entusiasmo, quando a gente está cheio de motivação, as coisas não são problema para a gente. E a palavra enteós é cheio de Deus. E é a raiz da palavra entusiasmo. Então você precisa ser uma pessoa entusiasmada, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que está sempre dando um passo para trás, uma pessoa sempre negativa, uma pessoa que não acredita no futuro. Falta Deus na vida. Não é que tem sabedoria, não é porque é uma pessoa prudente, não é uma pessoa de planejamento, é uma pessoa vazia de Deus. Porque ser entusiasmado é ser cheio de Deus. E eu creio que Deus está levantando uma igreja entusiasmada, amém? Não foi muito entusiasmado esse amém, foi meio entusiasmado, mas está começando. Porque Deus está conosco, o seu filho Jesus habita entre nós, ele inclusive veio para essa reunião hoje. Então nós precisamos ser cheios desse mover de Deus. E é isso que vai nos levar a trabalhar num governo como você trabalha, onde está cheio de corrupção, e acreditar que você vai mudar aquilo. Isso vai levar você para um gabinete onde está tudo difícil, e você vai dizer, eu vou ser um agente de Deus nesse lugar para mudar a história. Porque Deus colocou você onde você está com um propósito. A sua empresa vai ser a melhor empresa, a sua companhia vai crescer, o seu negócio vai ser expandido, você vai se capacitar e qualificar cada vez mais como profissional, para fazer a diferença, para dar o seu melhor. Eu vou fazer isso como pastor, mas você vai fazer no seu lugar de trabalho. Porque Deus nos chamou para isso. Essa campanha, Eu Amo a Nossa Casa, ela tem a ver com o que Deus vem construindo em nós. A última série, A Igreja que Jesus Vê, ela foi para mim uma série importante, porque as séries elas são planejadas muito antes. Eu sei que tem gente que acha que isso não é espiritual, mas deixa eu dizer para você, Deus sabe o que vai acontecer até daqui a 100 anos. Então Ele pode preparar a hora que Ele quiser. Então nós trabalhamos na preparação com bastante antecedência. Nós, muitas vezes, nós até estamos estudando a mensagem na semana. Às vezes a gente até atrasa um pouco na preparação, e aí trabalha um pouco mais, noite adentro, mas todo o nosso planejamento de pregação do ano está pronto. Nós já temos o esboço básico do que nós vamos fazer no ano que vem. Então eu não tenho uma ideia clara de que as coisas vão ser tão sincronizadas. Se o Espírito Santo não conduzisse esse planejamento, seria um desastre. Mas à medida que eu olho, nós estamos sempre em sintonia com aquilo que Deus já sabe que vai acontecer. E essa série, A Igreja que Jesus Vê, trouxe para nós evidências de que nós somos uma casa espiritual, construída não com pedras e tijolos, mas com pedras vivas. Nós tivemos um movimento de Deus nos trazendo para sermos a resposta para o mundo, para mostrarmos Jesus para o mundo. E no dia da visão nós vimos de forma prática quais são os passos que Deus tem para essa igreja. Deus não nos chamou para estarmos num ajuntamento confortável ou não. Nós não vamos fazer um novo auditório para ter mais conforto. Nós vamos fazer um novo auditório para ter mais lugar, para trazer mais pessoas, para atender melhor as pessoas que vêm. Não é por causa da gente. A gente já acostumou aqui. Eu gosto de chamar essa parte aqui do fosso da orquestra, né? Que todo bom teatro tem o fosso da orquestra, né? Que a orquestra fica mais abaixo do palco. Esse auditório não é o auditório ideal. Mas como ele nos serviu? Como ele nos abençoou? E essa igreja, já numa mentalidade muito simples, muito pragmática, adaptou uma construção velha que tinha aqui, expandiu, sem gastar muito dinheiro, porque a prioridade já era, naquele tempo, investir em gente e não em prédio. O prédio não é a prioridade. E não vai ser. E nós vamos ter um auditório lindo, mas vai ser uma tenda e ninguém nunca vai descobrir, né? Vai, porque eu já contei, né? Mas assim, a tenda vai estar escondida. Mas não é porque a gente quer esconder a tenda, não, é porque nós queremos comunicar bem. Porque nós queremos atrair pessoas, não para um prédio, não para um auditório, mas nós queremos alcançar pessoas para Jesus. Mas nós não vamos botar 18 a 20 milhões numa construção de tijolos, quando nós fazemos a mesma construção com 2 milhões. Me dá essa diferença para investir em missões, vocês vão ver só. Que em 5 anos a gente alcança todos os alvos de plantação das igrejas aqui no Distrito Federal. Não faz sentido. Não faz sentido. Se Deus um dia mandar a gente fazer um prédio de todo tamanho, a gente faz, é Ele que manda. Mas se eu puder escolher, eu não vou fazer. Porque o alvo da igreja são vidas, e não prédios, não edifícios. E nós somos essa casa espiritual. E Paulo, ele fala que essa casa espiritual, ela tem algumas regras para funcionar bem. E como é que eu demonstro amor por essa casa? E nós vamos ver isso hoje à noite. O texto bíblico é Efésios 4, de 1 a 7, e 11 a 16, e diz assim: portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico que vivam do modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra. Veja que quem faz a obra é o povo santo, não são os líderes. Eles são responsáveis para preparar o povo para realizar a obra. E o texto continua aqui: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Vou ler de novo, porque eu li 3 vezes aqui com acentuação errada. E orem aí que eu preciso ir no oftalmo, tá, gente? Me ajuda aí. Preciso de agenda para isso. Então, o texto diz aqui: eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e a amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Esse texto é fenomenal. É um texto que a gente já leu muitas vezes, já estudou muitas vezes, mas Paulo, ele traz a essência do que é ser igreja. A igreja não é aquilo que os líderes querem. A igreja não é uma extensão dos seus pastores. A sua liderança é uma extensão do plano de Deus para a igreja. O ministério da igreja é resolvido, é fornecido, é realizado por cada um dos seus membros. Eu sou tão abençoado cada vez que eu chego nessa igreja. Eu não consigo estar em nenhuma igreja do mundo sem sentir falta daqui. E olha que eu vou em igrejas muito boas. Eu participo de vez em quando em eventos de igrejas extraordinárias que estão influenciando o mundo. Mas eu me sinto tão em casa, tão feliz, quando eu chego lá na portaria e tem aqueles meninos, às vezes adultos, às vezes adolescentes, às vezes juniores, recebendo a gente lá na porta da rua, com aquela alegria. Eu já sou envolvido naquele negócio. É impressionante como o sorriso de quem está na recepção, a maneira que as coisas acontecem. Eu sei que alguns às vezes não gostam que a porta está fechada durante o ensaio. Isso é intencional. A hora que você entra é para estar tudo pronto. Porque enquanto você está ali tomando um café, batendo um papo na área de convivência, alguém está arrumando as cadeiras, alguém está colocando o material que precisa, o pessoal está arrumando o palco, está passando a música, está fazendo uma série de ajustes que primeiro que quebra o ambiente se você estiver aqui dentro. Segundo, eles estão trabalhando pensando em você, eles querem servir a Deus servindo você. Então um pouquinho de paciência. Você não precisa entrar lá na cozinha, ver se o pessoal está trabalhando direito seu prato. Você pode sentar à mesa e esperar que você vai ser servido. Então é mais ou menos isso. Só que aqui, ao invés de você ser servido, você é servido nessa hora para que você possa servir. Por isso nós chamamos você para frequentar uma celebração e participar dela. E vir numa outra celebração para servir. O seu crescimento, ele vem pelas celebrações, vem pela escola bíblica, vem pelo pequeno grupo, vem pelo Celebrando a Recuperação, pela refinaria, por tantas ferramentas que nós temos. O college, para alguns que vão fazer parte do college, para o fábrica que tem todo ano, para o summit que tem quase todo ano. Nós temos várias ferramentas de crescimento, mas no domingo você vem para adorar, para render a Deus, para receber e para servir. Então escolha duas celebrações, não vem uma só. Tenha um tempo para dar e um tempo para receber. Tem um tempo para adorar, um tempo para facilitar que os outros adorem. Tem um tempo para ficar ali fora, aguardando que tudo esteja pronto. E tem um tempo para ficar aqui dentro, arrumando tudo, para que quem está lá fora entre e receba tudo pronto. A maneira de servir, a maneira de abençoar. Eu amo a nossa casa, promovendo a sua unidade pelo meu comportamento. Eu posso ficar lá fora murmurando, reclamando, jogando pedra, criticando, ou eu posso estar lá ajudando, contribuindo. Tem uma fila para entrar, eu posso estar na fila conversando com as pessoas, estimulando, animando, ou eu posso estar lá. Ah, eu acho um absurdo, eu fico aqui na fila, agora não sei o quê. No domingo passado foi interessante, porque a comunicação às vezes não é tão boa, e algumas pessoas acharam que elas precisavam ter um ingresso para entrar aqui no domingo. Nós nunca exigimos ingresso para entrar na igreja, isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. A gente precisa de ingresso no hall de Páscoa, pela mesma razão que de domingo passado, que foi a organização. Nós pedimos para você se inscrever no site com o único propósito de orientar você qual é a celebração que tem lugar, para evitar que você venha até aqui e não consiga entrar. Simplesmente assim. E percebemos que nós estamos com um overbook, então abrimos no sábado e estimulamos muitas pessoas a virem no sábado. Mas algumas pessoas ficaram em casa dizendo, eu não estou inscrito, eu não consegui ingresso. Como a gente usa um programa, que é um programa, é muito bom para fazer inscrição, o próprio programa, ele oferece a impressão de um ingresso. Mas a gente não queria ingresso, não pediu ingresso de ninguém, ninguém mostrou ingresso, ninguém precisou de nada, nunca precisou. A única coisa é que nós conseguiríamos, nós temos a segunda celebração muito mais cheia, a primeira mais vazia. Depois à noite está entre a primeira da manhã e a segunda da noite. E nós iríamos ter duas de manhã e duas à tarde. Então tinha uma celebração às 5 horas, que nunca tem, que provavelmente já está vazia. Então organizando e você entrando no site para escolher uma, você nos ajudava a dizer, olha, essa aqui já está cheia, essa aqui ainda tem lugar. Escolha preferencialmente aquela para ajudar você. Mas tem gente que está com a tromba tão longa que nem vem para a igreja para não pisar no bico. Porque não entendeu nada. É claro que a falha de comunicação atrapalha, mas eu estou dando exemplos pequenos e simples de como a atitude ela pode promover unidade ou desunião. Uma atitude simples. Uma ligação, uma conversa com uma pessoa séria esclareceria a dúvida. Uma conversa. Você nunca vai ficar, vai ser mal recebido ou convidado para ir embora. Não por qualquer pessoa ajuizada na igreja. Pode ser que alguém que está num surto psicótico vai dizer, vai embora, você não é bem-vindo aqui. Mas isso não representa a igreja. Pessoas enfermas vai ter em todo lugar, em todo tempo. Sempre vai existir. E você precisa separar o que é um valor da igreja, o que é uma pessoa em crise que pode estar em qualquer lugar, em um momento eu posso ser a pessoa, um momento você pode ser a pessoa. Todos nós podemos passar por crises e nos comportar mal. Eu já me comportei mal, conversa com a minha mulher que ela conta para você. Mas promover unidade é uma escolha. O versículo 1 a 6 diz, portanto, os versículos 1 a 6 dizem, portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam o possível para se manterem unidos no Espírito. Ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como foram chamados uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e vive por meio de todos. Como os números na Bíblia são muito importantes, aqui são sete, o número da perfeição são sete coisas que precisam ser a nossa unidade. Nós até podemos discordar de outras coisas. Nós vamos discordar de algumas abordagens bíblicas. Nós vamos ter ideias diferentes sobre algumas linhas teológicas. Nós vamos ter ideias diferentes sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, sobre o milênio, sobre a tribulação, sobre o arrebatamento. Nós podemos ter ideias diferentes sobre o processo de salvação. Mas se nós tivermos unidade nisso aqui, nós somos um só povo, uma só família. Temos um Deus e é isso que importa. Nas coisas essenciais nós temos unidade, nas não essenciais nós temos liberdade. E nós não precisamos ser iguais. Nós podemos ter ideias tão diferentes de algumas coisas. Mas nessas sete coisas, nós precisamos demonstrar unidade. E a unidade é algo intencional. A unidade é reflexo do comprometimento. E o comprometimento é algo intencional. O apóstolo Paulo era tão comprometido que ele escreve essa carta da prisão. Ele está na cadeia. E ele diz, eu rogo a vocês que vocês se comprometam como eu. O que ele está dizendo, eu rogo que vocês assumam o compromisso de, se necessário for, morrer por causa do Evangelho, ir presos por causa do Evangelho, de não se negarem a largar tudo se for necessário, por amor do Evangelho. Mas muitas vezes, nós nos distraímos, nós somos atraídos por coisas que não vêm de Deus, e nós nos perdemos. Nós somos desafiados a um esforço pessoal para promoção da unidade no Espírito. Somos responsáveis por promover a paz no meio da igreja e não confusões, divisões, fofocas, comparações. Essas coisas só nos separam. Mas nós devemos viver unidos. E viver unidos é uma escolha. Tem pessoas difíceis de ficar perto, não tem? Se você está num pequeno grupo, lá no seu pequeno grupo deve ter uma pessoa difícil de conviver, não tem? Se não tem, eu prometo para você que vai chegar cedo ou tarde. E você não pode ir embora. Você tem que amar essa pessoa. Suportá-la. Faz parte do nosso crescimento. Se na sua família ainda não tem um cunhado chato, se tem uma pessoa solteira, vai aparecer. Em nome de Jesus que não, né? Mas é impressionante como nós, às vezes, nos deparamos com pessoas difíceis. E às vezes, não é que elas são tão difíceis. Elas só são diferentes. Às vezes porque elas são diferentes de nós. Elas não gostam daquilo que a gente gosta. Elas querem falar assuntos que a gente não quer. Não, você não tem assunto com aquela pessoa. Eu falo para vocês, tem gente que eu não quero que nem me leve no aeroporto, porque a gente vai em silêncio, não tem o que falar. No carro, daqui ali. Mas tem gente que pode ir para a Espanha comigo e voltar a fazer uma viagem maluca dessa, o assunto não acaba. É afinidade. Afinidade é uma coisa natural. Por isso a Bíblia nunca disse que a gente tem que gostar de todo mundo. Você já leu isso na Bíblia? A Bíblia diz que tem que amar. Amar é uma atitude, é uma escolha, é um modo de tratar, é a maneira como a gente age. Gostar é aquela pessoa que a gente chama para o nosso aniversário, que a gente chama para jogar tênis, que a gente chama para fazer uma picanha. É aquela pessoa que a gente quer bem, que a gente quer estar junto. Amar é todo mundo. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos maltratam. Amar e gostar são coisas diferentes. Então eu tenho a responsabilidade de amar, de cuidar, de investir na unidade da igreja. Mas eu não vou gostar de todo mundo. Porque nós somos pessoas diferentes. Eu amo a nossa casa promovendo a sua maturidade com meus dons espirituais. No versículo 7 e depois no versículo 11 a 14 diz: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são os responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras e astúcias. Deus dá dons espirituais para a igreja, dá pelo menos um para cada um. Tem gente que quer ter todos, mas se Deus desse todos os dons para você, se o Espírito desse todos os dons para você, você não precisava de ninguém. Você fazia tudo. E Deus intencionalmente coloca você com algumas habilidades a menos. Hoje de manhã eu compartilhei, eu tenho uma máquina de moer grão, de fazer café, que é fenomenal. Ela foi desprezada pela equipe ministerial e eu levei para casa. Eles se recusaram a pagar o conserto e disseram que a máquina era uma porcaria. Mas quando você trata com carinho e elogia, tudo fica bom. E eu levei para minha casa, gente, o melhor café do planeta sai na minha cozinha. E eu preciso que vocês vão lá visitar e tomar um café. E eu, quando eu passo nos Estados Unidos, eu vou naquelas lojas assim, naquelas Marshalls, naquela TJ Maxx, aqueles lugares assim, mas eu não vou lá procurar roupa, sabe o que eu vou procurar? Umas latinhas de café Illy. Lembre-se de mim quando a gente estiver no paraíso. Illy em grãos, aquelas latinhas, é o melhor café do planeta. Normalmente é café brasileiro, mas ele é tostado na Itália, ele é vendido para o mundo todo. E lá eles vendem assim por 5 dólares uma latinha, 4 dólares, 8 dólares, e eu vou trazendo. E eu coloco aquele café naquela máquina, aquele café aromático, fenomenal. Só que a máquina ligou uma luz vermelha e ficou me desafiando e não queria mais funcionar. E ontem a Karen passou lá, eu falei: Karen, avisa o Saulo que ele precisa vir fazer manutenção na máquina. Porque ela é muito complicada, então ele vai para a internet, ele baixa os manuais dela. E nós passamos lá 2 horas mexendo naquela máquina, mas eu tomei o melhor café do Brasil lá. Está funcionando. A habilidade de um é diferente do outro. A maneira como Deus fez é que a gente se complementa. Mas a equipe ministerial deu mau exemplo, começou a murmurar, começou a reclamar da máquina, começou a criticar, e Deus tirou a bênção e deu para mim, eu estava feliz. Tem alguma coisa que você está reclamando, ó, manda para mim. Então eu vejo como, deixa eu falar a verdade, a justiça, ela não é uma máquina para atender toda a demanda que atendia aqui, por isso que ela vivia enguiçando. Agora ela só faz café para mim, então ela aguenta. Justiça seja feita. Mas é verdade também que ela despertou muita murmuração. E quando a gente começa a murmurar, a gente perde. Quando a igreja começa a murmurar, ela começa a ir de mal a pior. Quando o empresário começa a murmurar, quando os executivos começam a murmurar, quando o governo começa a murmurar, o país vai à falência. Nós temos uma realidade caótica no Brasil. Nós estamos subindo no ranking da corrupção. A percepção de corrupção, em vez de diminuir no Brasil, está aumentando. Agora nós vamos passar uma vida falando disso ou nós vamos trabalhar para mudar essa história? Nós somos os agentes de mudança. Nós precisamos assumir a responsabilidade de promover as mudanças. Ou nós vamos passar a vida inteira reclamando. E Deus não nos chamou para reclamar. Ele nos chamou para agir. Nos chamou para sermos agentes de transformação. Nos chamou para sermos pessoas que escrevem uma nova história. Ao invés de sermos pessoas que só reclamam. Vamos olhar para frente. Vamos avançar. E aqui ele está dizendo que nós precisamos promover a maturidade da igreja. Então você ajuda o murmurador a melhorar. Você ajuda o fofoqueiro a deixar de ser fofoqueiro. Você ajuda o mentiroso a deixar de ser mentiroso. Você ajuda o caloteiro a deixar de ser caloteiro. Você acha que na igreja não tem caloteiro? Está cheio de picareta na igreja também, gente. Mas você não manda ele embora, você ajuda ele a crescer. A igreja precisa estar aberta para absolutamente todos. Jesus continuamente era acusado de comer com pecadores, de andar com gente de má fama. Aquelas pessoas que ninguém quer, pode mandar para cá. Elas são bem-vindas aqui. Porque a gente tem preconceito com alguns comportamentos. Mas geralmente a gente não vê os nossos. Mas Deus nos escolheu para sermos agentes de transformação. E é sua oportunidade, sua responsabilidade promover a sua maturidade, a maturidade da igreja, através dos seus dons espirituais. E dons espirituais inclui tudo que Deus te dá. Dom espiritual, quando a gente fala de dom espiritual, está falando daquelas listas de dons, mas aqui na NVT ele traduz como dádivas. E quando eu falo em dádivas, eu preciso falar para você que o seu dinheiro também é uma dádiva de Deus. E não é porque a pessoa dá o dízimo e a oferta que ela ganha mais dinheiro. Porque às vezes a gente ouve pregações que confundem um pouco a cabeça da gente. Uma pessoa que está em crise financeira, ela não é menos abençoada do que uma pessoa que está sem crise financeira. Deus às vezes usa a crise financeira na sua vida para o seu desenvolvimento. O dízimo não é uma questão de ganhar dinheiro, o dízimo é uma questão de fé e obediência. Eu dou dízimo porque eu quero obedecer a Deus, porque a Bíblia manda, fim. Eu não dou dízimo porque é fácil. Meu dízimo é de 10%, passa um pouquinho por causa de uns ajustes que eu faço, mas o meu imposto de renda é de 27,5%. E quer saber, eu pago imposto, e eu não sonego, e nunca vou sonegar. 27,5% é mais do que o meu dízimo, eu pago. E eu sei que ele não é bem usado. Mas o dízimo é uma forma que eu tenho de adorar o meu Deus. De ser fiel ao meu Deus. Dizer, Deus, o Senhor pode contar comigo em qualquer coisa. Se eu não vou ser fiel nem no dinheiro, que é fácil, como é que eu vou ser fiel no meu tempo, no meu voluntariado? Como é que eu vou ser fiel na hora de uma tentação muito grande na minha área de fraqueza? Dar dinheiro é muito mais fácil. Muito mais fácil. Dízimo é uma questão de fé. Agora, Deus escolhe pessoas que têm um coração obediente, e a Bíblia diz isso, Ele confia mais recursos a essas pessoas para cumprir a intenção dEle. Deus nunca te deu nada sem um propósito. Eu estava olhando lá o meu guarda-roupa, eu acho que 80% das minhas roupas eu nunca uso. Então eu não preciso dela, se eu uso só 20%, eu só preciso de 20%. Mas toda vez que eu começo a fazer uma limpa no meu guarda-roupa, vem alguém e diz, mas isso aqui você não pode dar, isso aqui você não pode, isso aqui você não pode, aqui você não pode. Eu falei, eu não quero mais opinião de ninguém. Vou me fechar uma tarde em casa. E eu vou esvaziar aquele negócio. Porque tem alguém precisando do que eu não consigo usar. Sabe aquela mulher que tem 100 pares de sapatos, 150, 200, 500, eu não sei quantos você tem. Você não tem pé para calçar isso tudo, gente. Não vai usar, não tem como. Mas alguém precisa daquilo que você não precisa. Quando a gente fala de dar uma oferta exponencial aqui, lá em abril, não é... gente, deixa eu... Essa é a última celebração, domingo, eu já tomei sem juízo, estou cansado da viagem, eu vou falar umas coisas aqui, você não leva muito a sério. Mas, sabe tudo que tem para fazer vai ser feito com ou sem você? Eu garanto para você. Vai ser. Sabe? Você não der um real. Se você até só negar o seu dízimo, você não tenha dúvida que absolutamente tudo que está na meta vai ser alcançado. Tudo. Porque veio de Deus. E quando Deus faz, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Se Ele fala, Ele faz. Se Ele promete, Ele cumpre. A Bíblia diz que nenhum só dos seus planos pode ser impedido. Nenhum. Não tem a ver com a gente. Não é uma questão, se você não se envolver, eu quero muito que você envolva, mas que você se envolva, mas não é por causa do quanto você pode se envolver, quanto você pode fazer, ou quanto você possa dar, é por causa do quanto você vai ser feliz e abençoado fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu sei que parece conversa meio duvidosa, né? Porque picareta também traz esse tipo de conversa. Mas eu não estou dizendo para você que se você der uma oferta difícil de dar, vai sobrar dinheiro no outro mês. Vai sobrar se Deus quiser que sobre, eu sei lá se Ele quer ou não. Agora eu sei uma coisa, o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Agora, quando eu posso participar daquilo, quando eu posso me alegrar com aquilo, quando eu posso ter paixão naquilo, eu queria inclusive, olha aqui para mim, eu queria que você escrevesse, e você pode mandar aqui para terceira@terceira.org.br, igreja@terceira.org.br. Eu queria que você escrevesse, se você tem um testemunho, de alguma maneira especial que você foi abençoado aqui. De um modo que essa igreja, essa casa abençoou você. Abençoou sua família, abençoou seu casamento, ajudou num momento difícil da sua vida. De alguma maneira, como isso afetou a sua vida. E assim, tem duas coisas que podem acontecer com esse testemunho. A primeira, se for um testemunho muito marcante, ele pode virar um vídeo de testemunho para a gente compartilhar com a igreja. Mas os demais testemunhos, a gente vai fazer, claro, uma seleção, mas a gente quer produzir um livro onde a gente vai contar as histórias daquilo que aconteceu através dos anos dessa casa e que podem ajudar outras pessoas a serem inspiradas na fé. Isso é usar as minhas habilidades e as minhas experiências para promover maturidade para a igreja. Todos os meus dons. Eu invisto meu dinheiro, eu invisto meu tempo, eu invisto a minha vida, eu invisto meu testemunho. Porque tudo que eu tenho é de Deus. Eu não tenho nada se Deus não estiver comigo. Todas as coisas que eu posso construir aqui vão ficar aqui quando eu partir. Nada disso vai comigo. Eu fiquei olhando para a foto do pastor, do túmulo do pastor Billy Graham. E quem definiu o que ia ser escrito lá foi ele. E está escrito lá, Billy Graham, ano de nascimento, o ano da morte. Pregador do Evangelho da Graça. Sabe aquela apresentação de João? Pregador do Evangelho, segundo a graça de Cristo Jesus. Não queria mais nada lá. Mais nada. Porque a vida dele foi um legado de amor a Deus. Que vida linda. Quantas pessoas inspiradas. Estive com ele poucas vezes. Poucas vezes na vida. Ouvi ele poucas vezes na vida. Ouvi dele muito. Li muito do que ele escreveu. Assisti vídeos. Mas Billy Graham teve uma vida longa, sem nunca ter sido acusado de adultério, nunca ter sido envolvido no escândalo financeiro tão comum para os grandes pregadores norte-americanos, nunca ter se envolvido numa confusão, nunca estava no meio de um barraco, uma vida íntegra dedicada a Jesus. E usou a sua vida para inspirar a igreja de Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus pela vida dele. Quando nós identificamos e usamos os nossos dons espirituais, a igreja amadurece e não se torna vítima de falsos ensinos ou mentiras, porque ela está alicerçada, crescendo na fé, no conhecimento de Cristo. Isso nos mantém unidos num mesmo propósito e numa mesma direção, a fim de podermos permanecer inabaláveis. Colocar meus dons espirituais em ação é uma demonstração de amor pela casa e contribui para a maturidade espiritual da igreja de Jesus. Amém? Em último lugar, eu amo a nossa casa promovendo o seu crescimento pelo meu serviço. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque eu já pincelei isso antes, mas é quando eu contribuo com o meu tempo, com as minhas habilidades. O pastor Oswaldo vai passar um ano morando aqui, e a casa dele vai receber uma pintura agora, vai ficar prontinha para eles virem. Eles ainda estão com um probleminha lá por causa do processo de cidadania. Mas eles vão passar um tempo aqui conosco, vão morar pelo menos um ano aqui em Brasília, ou quanto Deus determinar. E eu quero muito ver a igreja envolvida no cuidado, porque eles não podem trazer a mudança da Espanha, eles vão chegar aqui, eles não têm orçamento para comprar móveis, para arrumar as coisas. Mas quando nós nos unimos, nós somos a resposta para eles. Tem uma outra família de missionários que vai sair daqui e vai morar em Portugal. Eles vão para lá, eles não têm recurso. Como é que eles vão começar a vida lá? Como é que eles pagam as passagens? Então daqui uns dias eu vou dar oportunidade para você contribuir com eles também. O que eu quero dizer é que quando eu coloco as minhas habilidades, o meu dom, meu trabalho manual a serviço do Messias, tudo muda. Quando eu mudei para cá, uma noite uns homens do Previsão foram lá para casa. E foram os homens brutos que carregavam coisa forte lá e arrastaram móveis e montaram móveis e botaram as coisas mais complicadas no lugar. De uma hora para outra estava tudo no lugar. Talvez alguns deles nem lembrem disso. Mas como aquilo me abençoou? Como foi bom receber aquelas pessoas que eu nem sabia o nome. Alguns eu fui conhecer depois direito. Alguns talvez eu esqueci. Porque eu não convivi com eles. Mas como eles me abençoaram. Como nós abençoamos, como lá no Previsão, uns cuidam dos outros. Como nós abençoamos, como quando estão num grupo de partilha, do Celebrando, e as pessoas estão ouvindo umas às outras, repartindo a vida umas com as outras. Como nós abençoamos quando nós ensinamos numa classe bíblica, ou quando nós discipulamos alguém. Como nós abençoamos como abrimos a nossa casa para um pequeno grupo. Como nós abençoamos quando nós somos voluntários para servir a ceia, para ajudar as pessoas. Como nós somos abençoadores quando nós recebemos pessoas, quando nós preparamos as coisas. Tudo aqui é feito à mão, tudo é construído. Tudo é feito com trabalho voluntário. Abençoar através do meu serviço. Eu promovo o crescimento da igreja. Eu quero dizer para você que Deus não trabalha sem as pessoas. Ele poderia, mas Ele escolheu usar pessoas. E eu quero fazer duas orações nesse momento. A primeira, eu quero fazer com você que precisa ainda entregar sua vida para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O convite para entregar a vida para Jesus não é um convite só para ter salvação eterna. É verdade que tem salvação eterna e isso é muito bom. A gente precisa disso. Mas a Bíblia diz que quando você decide crer em Jesus, quando você escolhe abrir o seu coração e convidar Jesus para habitar em você, o Espírito Santo vem habitar em você. E nesse momento, você se torna uma pessoa que tem vida eterna. Não é quando você para de fumar, quando você para de beber, quando você muda os seus hábitos sexuais. Não é quando você tem um novo jeito de vestir. Não, é quando Jesus entra no seu coração. E eu não vim aqui para fazer uma lista de coisas que você tem que parar de fazer. Eu vim aqui para dizer que você precisa ficar cheio de Jesus. E quanto mais Jesus tiver em você, menos lugar vai ter para coisas que não agradam a Jesus. E aquelas coisas vão saindo da sua vida e ninguém precisa apontar o dedo. Porque o amor de Jesus te preenche e te satisfaz. Coisas que antes você não podia viver sem. Agora você nem quer mais. Não é só uma questão de certo e errado. É uma questão de viver a presença de Jesus. Alguns já aceitaram a Jesus um dia. Fizeram uma oração de entrega. Se envolveram numa igreja. Depois ficaram feridos. Porque a igreja não era madura ou eles não eram maduros. E se afastaram da igreja e acabaram se afastando de Deus também. Queria dizer para você, volta para casa. Está na hora. Alguns estão visitando igrejas e talvez estão passando por aqui, procurando uma casa. Eu quero dizer, essa pode ser a sua casa, se você está pronto para crescer, para servir, para somar. Se você é só um usuário do sistema, você pode ficar à vontade. Mas eu quero dizer que essa igreja é um lugar para quem não está procurando sossego, mas está procurando servir. Talvez você já foi ferido e está aqui, mas não quer mais servir. Eu quero dizer que chegou o tempo de mudar essa história. De deixar de lado o que ficou para trás. E lembrar que Jesus nunca te desapontou. Jesus não. As pessoas sim, mas não Jesus. Mas alguns de vocês talvez nunca entregaram a vida para Jesus. Talvez fizeram uma oração, mas não foi de coração. A Bíblia diz que se você crê de todo o coração, e se você falar com a sua boca, você vai ser salvo. Eu quero encorajar você, apoiando a todos que precisam fazer, mas que teriam constrangimento de fazer sozinho, que você faça oração comigo em voz alta. Eu quero que você fique em pé comigo nesse momento. Você que nos acompanha pela internet, que quer fazer essa oração, repita comigo também, diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que veio habitar entre nós. E nessa noite, eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Por favor, entra no meu coração. Transforma a minha vida. Muda a minha vida para que eu seja parecido contigo. Me ajuda a trabalhar pela unidade da igreja. Me ajuda a identificar e repartir o meu dom espiritual. e me ajuda a ter prazer em me envolver na tua obra, para ser um instrumento de bênção. Nessa noite, eu confesso que tu és o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Por favor, perdoa os meus pecados. Muda a minha vida e a minha história. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir que você feche seus olhos. E eu quero orar por você que ou está se reconciliando com Deus, ou está fazendo sua oração pela primeira vez com sinceridade, ou está reafirmando isso porque está em crise e tem dúvida se de fato nasceu de novo. Ou você que precisa se reconciliar com Deus e com a igreja. E a maneira de eu incluir você nessa oração é você levantando a sua mão bem alto. Levante sua mão bem alto. Mantenha sua mão erguida durante toda a oração. Você que nos acompanha pela internet, levante sua mão também. E essa é a maneira que eu posso orar por você nesse momento. Mantenha sua mão bem alto. Pai querido, há tantas pessoas com a sua mão erguida nesse auditório e talvez nos acompanhando pela internet nesse momento. E eu oro por eles para que o teu Espírito os tome, para que o teu Espírito os encha, que eles sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor coloque seus nomes no livro da vida, que a vida deles nunca mais seja a mesma, que eles possam estar cheios de alegria, de gratidão e de bênção. Ó Pai, em nome de Jesus, transforma suas vidas, concede um lugar no céu, abre as portas.